Muito obrigada pela vossa presença. Deixem estar. O Nuno, está bem, ok. Ainda faltam esses, pois, é meio-dia. Mas já agora aproveito para dar aqui umas informações resultantes desta reunião que tive com os nossos fantásticos colaboradores dos serviços. E dizer que dia 3 de maio, às 14 horas, temos um pedido de reunião com a senhora embaixadora da Roménia. Perdão? Sim. Muito obrigada. Portanto, há um pedido de audiência da senhora embaixadora da Roménia para ser recebida por esta comissão. E eu vinha perguntar às senhoras vice-presidentes Ana Bernardo e Diana Ferreira se podiam / queriam estar presentes também. Tem disponibilidade? Dia 3, justamente, às 14, 3 de maio, às 14 horas. De qualquer maneira, senhora deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os Srs. Coordenadores. Eu, neste momento, ainda não consigo confirmar, até por força já da discussão da especialidade do Orçamento do Estado, e neste momento é difícil da nossa parte confirmar que disponibilidade é que poderemos ter nessa data. Ainda não estão, tanto quanto sei, sequer distribuídos os ministros por datas a ouvir, por isso, neste momento, é difícil confirmar, mas assim que também tivermos uma indicação, informaremos.
De qualquer maneira, senhora vice-presidente, comunicará aos serviços, por favor, assim que tiver alguma resposta em termos de disponibilidade. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão é que nós temos que fazer a nossa próxima reunião ordinária para a semana, antes do Orçamento de Estado. Sendo que eu não vou estar, por força ainda de colisão de funções vindas da anterior legislatura, não vou estar em Portugal, vou estar em Estrasburgo, no Conselho da Europa, daí que nós tivéssemos marcado para 26 de abril às 14 horas e perguntava se todos têm disponibilidade, a próxima reunião ordinária que eu pedia à senhora vice-presidente Ana Bernardo o favor de me substituir.
Muito obrigada, bom dia a todos. Também não tive oportunidade de cumprimentá-los. Em princípio terei, portanto trata-se de uma terça-feira, a partir de terei 14 horas, dia 26.
Okay. Disponibilidade. Não sei se lhes foi distribuída a ordem do dia da próxima reunião. E vinha questionar se têm alguma objeção para esta ordem do dia.
Obrigada, Sr. Presidente. Nenhuma objeção em relação a esta proposta de ordem do dia para a próxima reunião. Pronto, penso que a realização a 26 de abril, uma terça, acaba por ser, no fundo, uma exceção, digamos assim, ao funcionamento normal da Comissão. Tenho só uma dúvida relativamente à questão da proposta de regulamento, não é? Que está aqui, que é para ser apreciada na próxima reunião, ou seja, seria para ser apreciada dia 26, Eu penso, e isto penso que até foi dito ontem pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que as competências das comissões ainda não foram distribuídas em reunião de presidentes, e acho que poderemos manter este ponto pendente dessa mesma distribuição de competências, e se ela não se verificar até lá, este ponto com toda a naturalidade transitar para a reunião ordinária seguinte.
Muito obrigada, parece uma excelente proposta. Alguém discorda?
Sr. Presidente, não discordo todo sobre a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado, mas só uma pergunta, até para percebermos aqui o fluxo normal do trabalho. Esta marcação da reunião para terça-feira da semana que vem é a título excepcional e manteremos por regra sempre quarta-feira às 11, não é?
Exatamente, e tem a ver ainda com a questão do orçamento. Queres explicitar, por favor? Temos aqui uma colisão, daí que tínhamos que antecipar esta reunião, que, como referi, vai ser presidida pela Sra. Vice-Presidente Ana Bernardo. Relativamente à ordem de trabalhos, há mais alguma indicação, alguma sugestão? Relativamente ao plano de atividades, queria dar aqui um especial ênfase ao plano de atividades que vai ser remetido e que tem a ver com aquilo que vai ser o decurso dos trabalhos nesta 15ª legislatura. Estamos a sair, espero eu, do Covid, das medidas mais restritivas. As reuniões começam a ser presenciais, com algumas exceções, e, portanto, temos aqui propostas interessantes, designadamente algo que não foi feito na legislatura anterior, que é deslocações às regiões autónomas. Gostaria que olhassem para o plano de atividades e que nos trouxessem, se assim o entenderem, sugestões, não só no plano interno, como no plano externo. Sendo que parece-me, e gostaria de ouvir a vossa opinião, que esta comissão poderia ser mais dinâmica e menos estática. Ou seja, keep moving. Ir ao terreno, ir aos locais, em vez de fazermos nós as audições, muitas vezes ir às entidades, às empresas, aos sindicatos, designadamente dar um ênfase especial também nas relações internacionais, que são muito importantes até para questões de benchmarking. E, portanto, agradecia que nos trouxessem sugestões nesta matéria do plano de atividades, que pode ser francamente melhorado, digo eu. Sobretudo se tiverem em consideração outros planos de atividades de outras comissões. Eu já tive a oportunidade de ler pelo menos dois planos de atividades e deu-me algumas ideias para este nosso da 10ª comissão. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta questão. Doutora.
Muito bom dia a todos. Senhora Presidente, cumprimento-a também nestas suas novas funções e espero que, e tenho a certeza que irão correr pelo melhor. Da parte do Partido Socialista, nós concordamos com a sua sugestão e comprometemos-nos a apresentar algumas sugestões para o plano de atividades desta comissão. E não sei se... Queria introduzir aqui um tema que eu estava aqui a ver e não vejo aqui, não sei se é oportuno, se não, que tem a ver com a criação daquele grupo de trabalho das audições. Baralho sempre aqui os nomes entre audiências e audições, que penso que seria pertinente, não é, também nesta legislatura termos essa constituição deste grupo, uma vez que é uma comissão, como todos sabemos, que tem sempre um grande número de pedidos de audições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, é uma excelente ideia, porque temos que desconcentrar. Isto é uma comissão que tem muitos temas, muitas questões, e já agora vim acolher a vossa opinião relativamente a subcomissões, a grupos de trabalho, se já pensaram nisso, até face àquilo que aconteceu nas anteriores legislaturas, no sentido de, como eu disse, digo, de desconcentrar destas reuniões normais alguma parte do trabalho. Gostaria de ouvir a vossa opinião.
Obrigada, Sra. Presidente. Só sobre estas duas questões, em relação ao plano de atividades, eu penso que podemos aguardar também propostas, naturalmente, dos próprios grupos parlamentares. Não obstante, esta é uma comissão que tem habitualmente muito trabalho. Mesmo muitas vezes ela não sendo a comissão de trabalho, mas é efetivamente solicitada para muitas matérias e para muitas discussões. Pronto, e sinalizo só, e naturalmente os grupos parlamentares apresentarão as iniciativas e as atividades que entenderem, que nós já várias vezes fizemos planos de atividades até, diria eu, ambiciosos e bastante preenchidos, e na prática nunca os cumprimos, seja por atividades várias que esta comissão sempre foi chamada a responder, seja até por dinâmicas próprias da própria Assembleia da República. Por isso, sem prejuízo de se poder querer criar novos espaços e novas visitas e novos encontros, eu penso que isto também é importante, ou seja, criar um plano de atividades que depois seja realista na sua execução, para depois não acontecer o que acontece regularmente, e que não estou a dizer que é por falta de vontade, são as circunstâncias das funções que aqui temos, que é o plano de atividades transitar de sessão legislativa para sessão legislativa e muitas vezes de legislatura para legislatura. Por isso, com as propostas que cada grupo entender fazer, penso que também é importante termos, ou seja, as propostas que sejam aquelas que possam ser concretizadas e que possam efetivamente enquadrar-se em todos os trabalhos a que seremos chamados. Relativamente à criação de grupos de trabalho e subcomissões, habitualmente esta comissão tem o grupo de trabalho das audiências e das audições. À medida que são feitas apreciações de processos legislativos, é criado um grupo de trabalho individualmente para a apreciação de cada um desses processos legislativos, e considerando, e eu penso que de um ponto de vista político, os vários compromissos e posições dos vários grupos parlamentares também indiciam nesse sentido que haverá alterações à legislação laboral e que provavelmente haverá também essas mesmas discussões, a criação de muitos mais grupos de trabalho pode depois tornar, diria eu, muito difícil o trabalho desta própria comissão dividido em vários espaços. Por isso, na nossa opinião, para já a criação do grupo de trabalho das audiências e das audições poderia naturalmente e deve, até por força do funcionamento desta comissão, ser criado. Em tempos, esta comissão, juntamente com a primeira comissão, tinha um grupo de trabalho dos direitos das pessoas com deficiência, que penso que também, até por força da importância desta área, que penso que também pode ser ponderado, considerando esta distribuição das competências. Ainda não dá para perceber se ela fica nesta comissão ou se fica na primeira comissão, mas considerando o nome que a nova comissão tem, eu diria que fica na responsabilidade desta comissão. E penso que também seria de alguma forma importante, e depois penso que à medida que os trabalhos forem decorrendo se pode também avaliar a necessidade, diria eu, mediante um tema que surja ou uma determinada realidade, uma determinada situação que surja, que efetivamente se verificar essa necessidade da criação de grupos de trabalho, que ela seja feita. Da experiência que temos desta comissão, eu posso dizer que dois grupos de trabalho, mais o trabalho habitual desta comissão, mais o trabalho do plenário das restantes comissões, habitualmente já nos deixam pouco espaço para respirar.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, pelo seu contributo. Alguém quer pronunciar-se sobre esta?
Jorge Galveias, do Partido Chega.
Bom dia. Eu peço desculpa, se pudesse tirar a máscara.
Portanto, Jorge Galveias, do Partido Chega. Portanto, bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois, totalmente de acordo com a criação de grupos de audiências, e sem qualquer problema. Concordo que realmente outro tipo de grupos deveria ser criado consoante os trabalhos que vão aparecendo. Nós já temos algumas propostas, nós já temos algumas visitas programadas baseadas praticamente em termos de idosos, mulheres e juventude, que apresentaremos na altura certa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo seu contributo. O deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na prática, também, não acrescentar nada no que diz respeito àquilo que são os princípios que aqui te foram colocados sobre a criação dos grupos de trabalho, e naturalmente, em função do fluxo e do volume que exista, eles podem ser maiores ou menores na sua quantidade e qualidade, mas dar nota apenas de que, evidentemente, o grupo de trabalho do direito de pessoas com deficiência é algo que historicamente tem estado nesta comissão e, portanto, eu diria que será de todo em todo normal que ele seja criado nesse mesmo sentido. E também dá nota de que, sobre o grupo de trabalho das audiências e audições, que no passado este também tratou das petições dos peticionários. E, portanto, essa inclusão ficar já assim pré-anunciada, por assim dizer, porque liberta de facto esse volume de trabalho desta comissão e permite esse tratamento nessa especialidade e naturalmente não subcarrega a comissão ou, consequentemente, não atrasa aquilo que são os pedidos de petição que possam vir a entrar. Muito obrigado.
Alguém se quer pronunciar mais sobre esta questão? No silêncio posso considerar que temos aqui uma unanimidade relativamente a esta questão pragmática de, à medida que forem surgindo as questões, vermos da necessidade / possibilidade de criarmos novos grupos de trabalho ou subcomissões. Portanto, até aqui estamos de acordo. Estamos de acordo também relativamente que iremos apreciar a proposta do regulamento da Comissão, que no seu artigo 5º ainda não está estabilizado, como sabemos, e também a apresentação para o plano de atividades da Comissão para a 15ª Legislatura. E é fundamentalmente isso, para além do ponto 4, da deliberação sobre a admissão de 3 petições, que os serviços depois farão uma nota, no sentido de considerarem ou não que estas petições devem ser admissíveis, e presumo que será aquilo que nos focará na próxima reunião desta comissão. Não sei se alguém quer usar da palavra para dar sugestões, opiniões, modo de condução dos trabalhos, para que tudo decorra de modo suave. Portanto, está-me aqui o doutor Pedro Pacheco, peço desculpa, que isto ainda vai demorar um bocadinho de tempo até memorizar todos os nomes, relativamente qual é o período que consideram útil para os serviços enviarem as propostas, a documentação para ser apreciada em reunião ordinária. Prazo para a entrada dos requerimentos. Sim.
Portanto, sendo a reunião uma quarta-feira de manhã.
Portanto, temos reuniões às quartas-feiras de manhã. Qual é o prazo que consideram equilibrado para a apresentação dessas?
Qual era o tempo hoje? O que fazíamos sempre até à sexta-feira da semana anterior, ficar fechado todo em ordem do dia. O que entrasse depois da sexta-feira, ou da manhã, quinta-feira, ao fim do dia de quinta-feira, depois era incluído nos outros assuntos e, para ser discutido na reunião da semana a seguir, tinha de haver consenso.
Claro.
Ou seja, bastava com o grupo parlamentar só pusesse, que já não era possível a discussão na reunião da semana a seguir.
Está-me aqui a dizer o Dr. Pedro Pacheco que, em princípio, seria até quinta-feira à tarde. Tudo o que entrasse depois desse dia teria que ser consensualizado para poder ser discutido em reunião ordinária. Parece-lhes bem? estamos de acordo quanto a esta metodologia. Então, fica assim fixado. A ordem do dia tem que ser estabilizada até a quinta-feira, ao final do dia. Tudo aquilo que entrar posteriormente só poderá ser discutido em reunião ordinária de comissão, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo e nenhum deles se opuser. Portanto, temos aqui a regra da unanimidade.
A documentação podemos fixar também até ao final da manhã, terça-feira.
Portanto, envio da documentação pelos serviços até ao final da manhã de terça-feira, sendo que eu solicitei que a ordem de trabalhos ficasse em anexo ao e-mail, para não termos que ir à intranet, que nos facilita enormemente a vida. Ficamos logo ali com a ordem de trabalhos. Não sei se relativamente a estas questões têm mais algo a dizer, sugestões para o decurso dos trabalhos. Alguém tem sugestões, ideias, orientações? Estamos todos de acordo? Assim estamos na forma, espero que continuemos no conteúdo, não é? Mais alguma coisa? Se não houver nada mais, agradeço a vossa presença. Muito obrigada por terem vindo. Têm o meu contacto à disposição. Suponho que estará aí, e já agora aproveito aos grupos parlamentares que ainda não indicaram quer o e-mail, quer o telemóvel. Já está fechado? Ótimo. Portanto, isto vai ser distribuído, esta folha, com os membros, com os contactos dos deputados efetivos e suplentes, será distribuída. O meu número de telemóvel está acessível para contacto direto quando quiserem, pelo menos até às 8 da noite e depois das 7 da manhã. Podem contactar-me, inclusive aos sábados e domingos. Qualquer coisa que precisem, estou inteiramente à vossa disposição. Muito obrigada pela vossa presença e até para a semana. Thank you.